Olá, bem-vindos à Vichy Soise. São 1h14 da tarde, menos uma hora nos Açores. Açores, terra de César, de Sandro G, dos bisavós de Tom Hanks e de Pedro Pauleta. Também Natália Correia, de Anter de Cantal, Manuel da Riaga, de Mota Amaral e de Jaime Gama. Terra de cozido das furnas e, claro, de vacas felizes. Os Açores vão este domingo a votos, enquanto no continente o queijo orçamental não é da ilha, nem limiano, mas divide-se em duodécimos. Alguém falou em duodécimos? Não? Porquê? Porquê? O que é isso? Que responsabilidade? Call
me unpredictable. O orçamento do Estado, como está, não tem condições para ser viabilizado pelo Bloco de Esquerda. Rainbows. Se não houver um acordo para um caminho na especialidade... Não, porquê? Porquê? Que
não,
é isso?
Não, então está
que
a
é isso?
Dizer...
Que responsabilidade?
Está a dizer... Irresponsible. Yes,
I'm unreliable. Mas foi o Bloco de Esquerda que falou em duodécimos. Undeniably
true. A governação do país pode continuar exatamente sem nenhum problema. Não, com duodécimos, qual é o problema? É só agora.
Essa agora. Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de Política do Observador, e comigo tenho o Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política, grande repórter Rita Tavares, a jornalista Rita Diniz, que está em direto da Bruma Açoriana, e o editor da rádio e encantador de gatos, João Alexandre. Vai começar a Vichy Soise. Não sei, a primeira sopa que eu tinha aqui para propor é uma sopa de cozido, cozido das furnas. Rita Diniz, não sei se no meio do meio do Atlântico nos consegues ouvir.
Consigo-vos ouvir na perfeição. Conseguem-me ouvir a mim também?
Que maravilha de som.
Sim, senhora.
Espetacular.
Esta foi uma sopa feita à medida para ti.
Feita à medida, mais ou menos, que eu ainda não fui às furnas, muito menos fui comer o cozido das furnas, mas... Mas pronto, ainda lá irei, que
mas
fico
porquê?
Por cá até segunda-feira.
Porquê, Rita? Porquê isso? Porquê? Que responsabilidade.
É verdade, é e lamentável.
Olha, Rita, como é que têm sido essas peripécias? Ouvi dizer que fizeste uma entrevista com um gato, não sei.
É verdade, a entrevista com Vasco Cordeiro, o presidente do Governo Regional e candidato a mais um mandato, foi feita assim numas condições um bocadinho peculiares, mas num cenário bastante bonito, diga-se. Estávamos no Nordeste, que é a zona mais oriental da ilha, portanto numa ponta da ilha de São Miguel. Não havia muitos jornalistas, estávamos ali poucos, mas o candidato do PS não parecia que estava ali com algumas reticências em querer dar-nos uma entrevista nesta reta final da campanha, e foi preciso algum esforço, alguma insistência, ir atrás do candidato, e as condições foram as possíveis. À beira da estrada, num muro, sentados num muro, com muitos gatos a entrelaçarem-se nas nossas pernas. Há fotografias ótimas sobre esse momento. Mas pronto, foi a entrevista possível. E foi curioso ver como Vasco Cordeiro, que é o que tem dito durante toda a campanha, aliás, ele faz campanha de uma forma... também peculiar, num passo muito apressado, as ruas estão desertas, porque durante os dias de semana, aqui nos Açores, e presumo também na generalidade do país, durante a semana as pessoas estão a trabalhar, portanto as ruas estão bastante desertas, e ele vai num passo muito apressado, numa corrida tremenda.
Oh, Rita, e foi esquivo que nem um gato nas respostas às perguntas políticas, não é?
Na verdade, bem tentaste, Rita, bem tentaste, que nós ouvimos de manhã, mas não foi fácil.
E mostrou-te as unhas aqui, claro.
Exato, era aí que eu ia, porque esta corrida dele acaba por ser um bocadinho condizente com aquilo que ele faz nas respostas que nos dá, em que se esquiva muito na antecipação de cenários eleitorais. Portanto, o único que equaciona é a maioria absoluta, portanto será a terceira maioria absoluta que terá, se a conseguir este domingo. Já para não falar das outras maiorias absolutas que Carlos César, o seu antecessor também do PS, já teve aqui nos Açores, esteve à frente do Governo Regional durante 16 anos, mas, portanto, Vasco Cordeiro não equaciona outra coisa, não equaciona sequer um governo minoritário com o CDS ou com o Bloco de Esquerda, não quer sequer pensar nesses cenários, aliás.
Posso só meter aqui a colher no cozido das furnas? Só nesta parte que a Rita está a falar.
Força.
Só queria dizer aqui uma coisa, que é esta postura de Vasco Cordeiro não é uma postura nova nos políticos, não é? Nós assistimos há anos a isto. Como é que vai garantir condições para governar se não tiver a maioria absoluta? e os políticos normalmente não dizem, não é? Com mais ou menos arrogância, confesso que no caso de Vasco Cordeiro achei um bocadinho excessiva a forma como ele se esquiva às perguntas, quase parecendo, faz quase parecer que não tem de explicar isso aos eleitores e às pessoas. Mas eu cada vez menos percebo, tendo em conta as confusões que existem nos dias pós-eleitorais, porque é que não há alguma clareza. Pode não haver clareza total.
Rita Tavares, mas achas que vais acordar no dia a seguir às eleições, se vai virar para a população e dizer: então, mas eu já tinha avisado numa determinada capa de um determinado semanário aqui há algumas semanas?
Mas não sei, no caso de Vasco Cordeiro, não sei se ele tem essas frases assim antigas para se agarrar, porque tendo em conta aquilo que o ouvimos dizer hoje na entrevista que deu à Rita nos Açores, não diria que ele possa ter alguma declaração clara sobre isto alguma vez na vida, porque ele atira a bola totalmente para a frente, como se não tivesse responsabilidade de esclarecer. E nós estamos num momento no país com um orçamento do Estado, que também diz respeito aos Açores, com um orçamento do Estado que está em vias de poder ser chumbado ou não se sabe. Estamos aqui neste vai e não vai, precisamente porque as condições de governação nesta legislatura não ficaram definidas à partida. Portanto, Vasco Cordeiro achará que isto não é suficientemente dramático para ele esclarecer o que é que pretende fazer se não tiver maioria absoluta?
Rita Diniz, não sei se isto sendo nos Açores, utilizar esta expressão se calhar não é melhor, mas sente-se que a maioria absoluta está tremida ou nas palavras de Vasco Cordeiro, tendo em conta a atividade sísmica, só por isso.
Essa é a grande questão. A última sondagem, aliás, a única sondagem que foi divulgada pela RTP, da Universidade Católica, dá maioria absoluta ao PS, mas ali por um triz. Portanto, há de facto esse risco. Mas as sondagens são o que são e nos Açores então são ainda piores, no sentido em que são apenas feitas em São Miguel e na Terceira, portanto não refletem o que se passa em todo o arquipélago, e depois há o círculo de compensação e todas as lógicas aqui são muito diferentes. Portanto, na verdade, essa é a questão que vamos verificar no domingo, mas a avaliar pelo discurso de Vasco Cordeiro, como a Rita bem dizia, não se equacionam outros cenários e, portanto, é para a maioria absoluta que o PS está a trabalhar.
Rita Diniz, nós gostamos muito de ti e gostávamos muito de ter
continuem,
aqui, mas
continuem
temos que avançar
aí,
aqui com as outras sopas.
Força.
E tu tens imenso trabalho para fazer, e que convido também os ouvintes da Rádio Observador a irem ao jornal e ao site do Observador ver precisamente esses trabalhos que vais publicando ao longo do dia, que já tens vindo a publicar. Até para a semana, Rita.
Divirtam-se aí com o Orçamento de Estado.
Com certeza.
Estou aí com as eleições dos Açores.
Adeus.
E agora que nos despedimos da Rita, avançamos para a próxima sopa, que no meu entender é um caldo verde. Miguel Santos Carrapatoso, sinto-te muito tenso, será?
tenso ou infartado?
Estou um bocadinho infartado, confesso, porque a determinada altura o caldo verde já é quase aquele caldo verde que se serve no final dos casamentos, em que as pessoas já estão empanturradas e pronto, e aquele é fazer a caminha e ir embora. De facto, esta novela em que se transformou o orçamento já conheceu tantos episódios que já dava umas belíssimas 10 temporadas, porque a determinada altura já ninguém se entende. Ora o Bloco grita muito, ora o Governo diz que não, ora o Bloco diz que sim, ora o Governo diz que talvez. A determinada altura toda a gente já percebeu que no final se vão entender, e quando estamos quase a dizer que se vão entender, mas há aqui um pormenor que não nos agrada de todo. Portanto, de episódio em episódio, hoje sabemos que o PCP vai finalmente dizer ao que vem, e será muito importante o sinal que os comunistas darão.
Ao que vem ou ao que vai?
Ou ao que vai?
Se calhar vai.
E se o governo se vai ou não, também não sabemos. Portanto, é aguardar de facto. O Bloco também, durante este fim de semana, vai ter uma reunião com a sua direção e decidir sim ou sopas, não é? Para
sim ou sopas é uma excelente expressão para
a
Vigisfaz.
É verdade.
Rita Tavares, também comes este caldo verde como sendo do orçamento, não?
Sim, é um caldo verde que já nem...
Pronto. E por favor, não continuem a conjugar o verbo ir, porque isso pode dar mau resultado.
Bom, mas vamos então voltar ao caldo verde. Concordo aqui com o Miguel que isto está uma...
Já ganhei o dia.
Uma salganhada.
Estás com um brilho diferente hoje, Rita Tavares.
Oh, que bonito. Mas não disseste viva, Miguel. Não percebi.
Não, desta vez não disse.
Não estás vivo. E esta semana houve assim uma série de momentos que até que se iniciaram aqui neste programa.
É verdade.
A Vichy Soares está crescida e marca a atualidade com muita força já. José Manuel Pureza disse aqui, como nós ouvimos nessa abertura incrível feita pela nossa sonoplastia, que o orçamento do Estado poderia, se não houvesse, então fazia-se isto em duodécimos. Foi confrontado na altura, mas se não seria um problema em termos de crise, mas ele insistiu. Qual é o problema? Duodécimos. Mas agora veio a líder parlamentar, a líder do partido, Catarina Martins, dizer também numa entrevista ao Observador que afinal não é bem assim e que afinal é muito importante que exista um orçamento e que se não for este, até pode ser outro. E esta nova declaração, portanto são declarações sucessivas que foram sendo feitas por dirigentes do Bloco de Esquerda, levaram o governo a ficar muito irritado e a fazer declarações, e isto tudo ali nas horas antes de haver uma reunião em São Bento, ela tida como decisiva, não é, nesta negociação em que o Bloco de Esquerda ia estar com o primeiro-ministro. Portanto, sabemos depois que até dentro dessa reunião ainda saíram notícias sobre a perspectiva do governo da negociação, que era uma perspectiva negativa, era uma notícia que o público adiantava na altura e que terá saído ali quando a reunião ainda decorria, e que causou desconforto no Bloco de Esquerda, evidentemente, porque dava ali uma chega dentro da negociação.
Mas agora
mais,
há mais
dentro
abertura,
da negociação
não
podia
agora
ser.
Parece haver mais abertura.
Mas depois o Bloco sai de lá e no dia seguinte fala na tal abertura negocial. Já não sei o que é que é pensar.
É verdade,
sinceramente,
que
não sei.
Nós comentamos sempre isto com um tom de ligeireza, até porque nos divertimos muito com este tema, mas de facto é bastante bizarro que o Bloco, o Governo, PCP, enfim, todos estes atores à esquerda estejam entretidos nestes dramas, nestes psicodramas, quando o país se prepara para enfrentar uma crise, e já está a enfrentá-la, uma crise de proporções muito graves. Acho que ninguém sai bem, seja qual for o desfecho, ninguém sai bem nesta fotografia.
Por acaso, eu concordo muito contigo, mas é mesmo verdade, porque
continuo a achar o Miguel muito tenso.
Vamos imaginar uma coisa. Se isto agora passa, e nós temos uma bolsa de apostas na editoria de política, porque pronto, nós às vezes gostamos também de dar um lado lúdico a algumas coisas sérias.
Ainda bem o governo decidiu.
É chamada alegria no trabalho, não é?
Mas é uma bolsa de apostas pequenina, é uma coisa só. É, pronto. E se passar o orçamento do Estado, no que é que vamos espremer esta tensão pública que houve e quê? E chegar aonde? Não. A nada. Afinal,
e entretanto,
para que é que
já agora, Rita, também, Rita e Miguel,
é
de uma forma muito rápida, de que forma é que o anúncio desta tarde do PCP sobre o voto no orçamento do Estado, de que forma é que isso pode influenciar também este fim de semana a reunião da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, uma reunião de onde se espera que saia também, não sei se de logo o anúncio, mas pelo menos uma indicação
e o PCP
daquilo
já hoje
que poderá acontecer. Uhum. Exatamente.
Há aqui um lado matemático, que se o PCP anunciar o voto a favor, o orçamento está aprovado. Creio estar certo, não é, Rita Tavares? Acho que é isso.
Sim.
Se decidir pela abstenção, aí a pressão volta a estar novamente do lado do Bloco, que...
E do PAN também, há bocado estávamos a falar disso.
E do PAN
disso,
também. Portanto,
se o PC votar a favor, matematicamente o Bloco é dispensável.
É verdade, matematicamente o Bloco é dispensável.
Eu diria que o
Mas
PAN...
essa também é uma possibilidade remota de um voto a favor por parte do PCP.
Sim, também me parece. Tendo em conta a postura do partido nesta legislatura, que foi muito recuada em relação à da última legislatura. Mas, por exemplo, o PAN, houve um dado curioso esta semana que foi... nós tivemos a informação de que o governo, na conversa que teve com o PAN, colocou em cima da mesa, e o PAN aceitou, estabelecerem um compromisso em matérias extra-orçamento, orçamentais e extra-orçamento, num documento escrito, para serem executadas ao longo do próximo ano. Isto, para mim, indicia que o PAN está no bolso, muito sinceramente. Posso estar enganada, mas, quer dizer, seria muito estranho se houvesse esta abertura para um compromisso desta dimensão. que não resultasse num voto a favor ou pelo menos numa abstenção.
Rita, temos que fechar, não a nível das vacas felizes, mas um outro a nível já está aqui para ler as notícias. Chega assim ao fim a primeira parte da Vichy Soise. Na segunda vamos ter um convidado que, em vez de anunciar, vamos ouvir uma música que foi da campanha autárquica desse
convidado. Acaba por denunciá-lo.
Estamos de volta à segunda parte da Vichy Soise. Connosco hoje temos um vimaranense, vitoriano e social-democrata. André Coelho Lima foi candidato do PSD à Câmara de Guimarães, onde na campanha utilizou como hino a música Viva Lá Vida, de Coldplay. E o refrão dizia: vamos juntos para cima, com André Coelho Lima. É deputado e vice-presidente do PSD de Rui Rio. André Coelho Lima, o PSD decidiu votar contra o Orçamento de Estado e o PS, pela voz de José Luís Carneiro, acusou Rui Rio de ter deixado cair o valor do interesse nacional. Não seria este o momento certo para resgatar o PS dos braços da esquerda?
Bom, boa tarde antes de mais e obrigado pelo convite. Tem piada essas declarações, por acaso não conhecia, do José Luís Carneiro. Ele deve ter-se enganado, porque... Essa pergunta dá direito a duas respostas completamente diferentes. A primeira é: quem se esqueceu do interesse nacional e de um momento único de unidade nacional, que aliás, para o qual aliás o PSD se manifestou disponível desde logo do início da pandemia, portanto a declaração feita pelo Presidente do PSD foi muito clara, o Governo não aproveitou mais porque não quis ou não soube, mas a verdade é que o Primeiro-Ministro é que em agosto, em mangas de camisa, resolve dizer que no dia em que precisar do PSD para aprovar um orçamento, o Governo termina. E, portanto, a partir daí definiu o seu caminho, desse momento em diante. E foi ele que o definiu. E a segunda parte da resposta, porque está íncita na pergunta que me fez, e bem, porque é uma pergunta inteligente, é qual é o papel de um partido de oposição e, sobretudo, qual deve ser um papel do maior partido de oposição. E eu tenho uma opinião muito minha, enfim, que é a que provavelmente nós temos pouca cultura democrática, aqui em Portugal sobretudo, estamos pouco habituados a que haja entendimentos entre os partidos que são alternativas de poder entre si. E esses entendimentos são positivos, não são negativos, ainda que sejam em sede dos grandes instrumentos do Estado, como o Orçamento de Estado. Ainda que o sejam. Ou seja, a função do PSD, que está na oposição há 6 anos, deve ser apenas bater no Governo com o objetivo que ele caia para que possa o PSD ascender ao poder, ou deve ser representar o seu eleitorado, o que quer dizer a sua ideologia, a sua visão de sociedade, e procurar condicionar os grandes instrumentos estratégicos do país com aquela que é a sua visão? Na minha opinião, e aqui é muito minha, deve claramente ser esta.
Esperar, ou seja, que o PS caia de podre.
Isso não pressupõe uma espera, nem sequer pressupõe uma tática, pressupõe o seguinte. Ora bem, as eleições o que é que determinaram? Ganha um, ganha o A, perdeu o B. O papel do B, seja o B mais ou seja o B menos, é procurar usar a força que tem, e o PSD e o PS têm 82% dos deputados no Parlamento, usar a força que tem para poder fazer vingar a sua visão de sociedade.
Mas há aqui uma coisa que não percebo, porque está a dizer que o interesse do PSD é responder àqueles que votam no PSD e que estão próximos do PSD, mas, por exemplo, agora vão votar contra o Orçamento do Estado. Em julho aprovaram o orçamento suplementar em nome do interesse nacional.
Uhum.
E nem sequer negociaram nenhum dos pontos com o Partido Socialista, portanto foi quase um cheque em branco, não é? Que assinaram. Agora que há milhares de casos todos os dias, não acha que se justificaria essa mesma posição do PSD? Rui Rio, aliás, fez o retrato da situação sanitária do
país. Fez, e muito bem, mas agora repare.
Mas essa não é uma situação, com mais de 3 mil casos a que já chegámos, não é uma situação que exigiria também aqui alguma posição também em nome do interesse nacional, como o PSD teve em julho?
Eu acho claramente, e já o disse no início, que este é um momento de unidade nacional. Este é um momento, nós não estamos em guerra civil, mas é parecido. É? Nós estamos numa situação de absoluta exceção que não nos lembramos no nosso tempo de vida e esperemos não voltar a passar por ela. É um facto.
Mas o PSD
mas quem põe as cartas na mesa é quem tem o poder e quem está à frente do governo. E quem põe as cartas na mesa, que é o governo, disse logo desde o início que não queria conversa com o PSD nem com qualquer outro partido.
Se tivesse querido, o PSD tinha negociado este orçamento.
Nós não podemos fazer suposições, mas bem lidas as declarações do presidente do PSD na justificação do voto contra, está dito, o PSD, até foi dito, julgo que se faça uma citação quase rigorosa, que o PSD até poderia estar disponível para se abster no orçamento, no entanto, isso não foi necessário, porque o PS escolheu o seu caminho com quem entendeu fazê-lo.
Com honestidade, sem aquela frase de António Costa, o PSD podia-se ter chegado à frente, por assim dizer, para negociar este orçamento?
Com honestidade, o PSD tem que saber, eu até digo mais, qualquer partido que seja alternativa de poder tem que saber estar à altura do momento de exceção que vivemos. E saber, isso é para quem está a exercer o poder e para quem está na alternativa a esse exercício de poder. E saber estar à altura do momento é saber interpretar este mesmo momento de exceção que acabou de me perguntar. E isso o PSD teria que saber estar à altura disso. A questão não se colocou sequer.
Então deixe-me interromper. Está a citar e está a referir-se muitas vezes à famosa frase de António Costa. Se o orçamento não for aprovado, o primeiro-ministro deve demitir-se.
Ele é que o disse. Nós não temos, eu não tenho, nem o PSD tem posição sobre isso.
Mas isso atiraria o país para a instabilidade, uma instabilidade que o PSD disse várias vezes que não quer e não deseja.
Sem dúvida nenhuma, continua a não querer e continua a não desejar, muito embora, repare, isso é uma contradição absoluta.
Então, do seu ponto de vista, o primeiro-ministro não devia demitir-se nessa situação.
Eu não sei se o primeiro-ministro se demite, nem sequer...
Não, não estou a perguntar se demite.
Não estou a dizer que devia demitir-se.
Qual é a sua
opinião? Até porque o primeiro-ministro pode governar em duodécimos. Aliás, não há alternativa, até porque, como sabe, a Constituição não permite, por força das eleições presidenciais, 6 meses antes e 6 meses depois das eleições, marcar eleições.
Há uma alternativa.
Até nem há alternativa.
Há uma alternativa que é, imaginando que este orçamento não é aprovado, António Costa pode fazer um novo e aí sim negociar com o PSD. Admite esse cenário?
Ora bem, na altura em que estamos, em que ele ainda nem foi debatido na generalidade, qualquer cenário tem que ser admitido como possível. Mas acho esse cenário altamente improvável, porque é evidente que o apoio surgirá à esquerda, tal como o primeiro-ministro desde o início, e ele acabará por passar com o apoio que o Partido Socialista escolheu.
Está convencido nisso numa altura em que ninguém dá isso por certo, nem mesmo esses parceiros parlamentares do governo?
Estou a fazer desandinga.
e nesse caso é mais provável, seria mais provável mesmo assim o PSD poder negociar com o PS um orçamento todo novo do que este orçamento na especialidade, alterando-o de forma a vir a mudar o sentido de voto da generalidade na votação final global.
Estamos a fazer absoluta futurologia, é preciso dizer isso. Sim. Mas sim, acho que só num cenário em que caía o orçamento atual e no fundo surgiria um novo. Mas mesmo esse cenário, neste momento, não se coloca. Ou seja, o PSD já manifestou o seu sentido de voto, já disse qual era a posição do partido. Ela foi muito clara, o Dr. Rui Rio foi muito claro nos motivos, nas motivações relativas ao documento e, sobretudo, nas motivações políticas, e, portanto, é uma questão que nem sequer se
coloca. Quando lhe perguntámos sobre uma eventual crise política e uma demissão do governo, disse que isso não aconteceria, nem tinha que acontecer, porque o país podia ser governado com um orçamento de duodécimos. Mas eu pergunto-lhe exatamente isso. É mais, vale tudo, ou seja, vale o país ficar a ser governado em duodécimos? É melhor do que se avançar para eleições, na sua perspectiva?
Não, repare, não é na minha perspectiva.
Essa é uma hipótese, no fundo, os duodécimos.
Não,
é uma hipótese viável.
É uma hipótese,
crise.
Porque não pode haver eleições. Ou seja, aquilo que é claro é o seguinte: o PSD nunca utilizaria o voto que detém no orçamento e nos grandes instrumentos estratégicos com o objetivo de causar artificialmente crises políticas. Isso nunca o faria. O jogo joga-se com vários atores e com vários jogadores, para usar a expressão do jogo, a expressão subsequente ao jogo. E, portanto, o jogador que põe as cartas na mesa decidiu que não precisa do PSD para nada. Aliás, a expressão do Dr. Rui Rio penso que é esta: não precisa do PSD para evitar uma crise política. E, portanto, se não precisa, o PSD não está cá. É tão simples quanto isto. Portanto, o ónus da negociação poder correr menos bem cai todo nos ombros do primeiro-ministro. Aliás, devo dizer até que para, enfim, um hábil negociador, como nos tem habituado a vê-lo, não foi uma estratégia muito inteligente, porque é evidente que, a partir do momento em que o primeiro-ministro tem aquela frase orientadora, o Bloco de Esquerda e o PCP percebem que podem fazer do governo aquilo que querem, que é aquilo que
então têm acontecido. Então a pressão de Marcelo Rebelo de Sousa, já depois disso, foi ilegítima quando disse que o último reduto tinha que ser o PSD?
Nem tenho sequer a certeza que essa pressão tenha sido sobre o PSD, até porque ele nunca nomeou o PSD.
Não, lembrou, disse só lembrou quando era.
Lembrou dizendo que. Exatamente, mas a pressão poderia ser, como aliás já foi defendido, ou seja, há os dois entendimentos. O Presidente da República às vezes é muito claro, outras vezes é ambíguo. Falava, esta foi uma ambiguidade.
Falava nele como líder do PSD numa altura também ela sensível, que era com Portugal. A entrar na moeda única e que, portanto, ele tinha viabilizado orçamentos do Estado por causa dessa estabilidade que o país precisava. Portanto, a comparação foi feita com o maior partido da oposição a ter uma posição responsável, tendo em conta aquilo que...
Com franqueza, eu senti, agora estamos aqui, a entrevista é comigo, portanto, é a minha interpretação, eu senti essa pressão como uma pressão para que houvesse entendimentos para que o orçamento passasse, não propriamente para o PSD, ou não direcionado para o PSD.
Há muitos analistas que têm apontado este momento como o início do fim de ciclo do PS. Existindo eleições antecipadas, que só poderiam ser realizadas alguns em meados do próximo ano, o PSD estaria pronto para formar o governo?
O PSD tem sempre que estar pronto para formar o governo em qualquer cenário. Isso aí é absolutamente evidente.
Mas agora, aí coloca-se um problema. O PSD dificilmente terá maioria absoluta, assim como o PS não a tem. Como é que o PSD chega ou consegue formar um bloco com maioria de deputados?
Porquê é que diz isso? Agora há pouco fui eu o Zandinga, agora é o Miguel.
Porque é o que nos dizem os últimos anos. Nomeadamente assim, o PSD nunca teve maioria absoluta nas últimas eleições. E quando governou foi sempre com o CDS.
Estamos-nos a condicionar pela perspectiva de analistas, como disse. No atual cenário, eu penso que progressivamente nós temos um pluripartidarismo crescente no Parlamento Nacional e penso que isto será progressivo. Ou seja, no fundo há aqui uma europeização do cenário parlamentar português, porque isto é muito habitual em toda a Europa. E, portanto, nós não estamos habituados às negociações que ocorrem em todos os países da Europa, absolutamente moderados e nos quais nos revemos, com partidos, por exemplo, aqui ao lado, em Espanha, onde se fazem negociações com partidos que querem pôr em causa o próprio Estado.
Portanto, deixe-me só...
Os partidos nacionalistas viabilizam os grandes instrumentos para permitir que o orçamento passe.
Deixe-me
e são
fazer...
partidos que querem acabar com o Estado enquanto tal.
Deixe-me
não é?
Fazer a interpretação do que me está a dizer. Do que nos está a dizer, aliás, não acredita em bloco de direita e bloco de esquerda. Bloco de esquerda, no sentido de bloco.
Sim, sim, não, claro. Não, eu acredito em esperar pelas eleições, ver aquilo que o povo determina e, em função disso, fazer os entendimentos, os acordos que forem necessários para dar estabilidade governativa.
E André Ventura está fora dessa equação?
Aquilo que é muito simples é, o Chega não tem nada a ver com o PSD. Isto é absolutamente claro.
Tem menos do que o PS?
Tem menos do que o PS.
Portanto, mais facilmente se...
Tem menos do que o PS. Não é preciso a segunda pergunta. Tem menos do que o PS, mas manifestamente. A partir daqui... Lá está. Vai-me desculpar, eu vou voltar ao início. Que é assim. O PS é o arqui-inimigo do PSD. Nós temos que o ver assim. E o PSD é o arqui-inimigo do PS. E nós somos todos empurrados pelo eleitorado, pela nossa militância, por vocês, pela comunicação social, para não nos podermos ver, porque disputamos o mesmo lugar. Não tem que ser assim.
Devem entender-se para governar, por exemplo.
Vamos ver. Do ponto de vista ideológico, há alguma comparação. Né? É muito mais próximo o PSD do PS, e não é preciso entrarmos aqui em grandes definições ideológicas do que é a social-democracia, com um partido como o Chega. Não tem a mais pequena comparação, isto é óbvio. Agora,
portanto, mais depressa o PSD de Rui Rio se aproximaria do PS para governar do que do partido como o Chega.
Estou a falar eu, não vou falar na terceira pessoa porque senão pareço um jogador de futebol. Portanto, estou a falar aqui eu. E eu que estou aqui a falar, digo-lhe assim, acho que é preciso uma certa disrupção na lógica de fazer política, de que não é possível entendimentos, de que há entendimentos impossíveis. Olha, até, se quer que lhe diga, o primeiro-ministro deu nisso o primeiro passo, porque era impossível o PS entender-se à sua esquerda e, no entanto, foi possível. Não é? E, portanto, é preciso esta disrupção. A política e aquela mesmice, como dizem os brasileiros, precisa de que, no fundo, esta cultura democrática que faz com que não seja inviável um partido como o PS. Fazer entendimentos à sua esquerda ou à sua direita. E um partido como o PSD fazer entendimentos à sua esquerda
mas
ou à sua direita.
Mas nunca no governo, não é? Nunca numa situação do governo de bloco central. Isso...
Não, penso que isso que não é desejável em nenhum tipo de cenário. Em todo o caso, nós não sabemos o que é que nos espera ao futuro. E como eu não faço projeções para daqui a um ano em função do que dizem as sondagens de hoje, até porque eu não sei se o que dizem as sondagens de hoje significa o que pensam as pessoas efetivamente, enfim... Acho que aquilo que é preciso é termos o equilíbrio e a serenidade suficiente para perceber que, uma vez vencendo eleições, a grande responsabilidade é governar com solidez e com segurança e estabilidade. E devem ser alcançados os entendimentos necessários para que isso seja possível, sem cedências àquilo que são os princípios da social-democracia e do PSD.
Há pouco a nossa pergunta tinha uma segunda fase, que é: acredita que este governo consegue terminar a legislatura?
Não quero fazer essa futurologia. Acho que aquilo que posso dizer é que desejo que o governo termine a legislatura. Acho que é o cenário de estabilidade, terminar a legislatura, foi eleito, cumprir a legislatura até ao final e depois o povo pronunciar-se nos tempos certos.
Passamos agora para uma outra fase mais de autárquicas, que é também um debate, uma eleição importante que o PSD vai ter. Mantendo-se o cenário tal como está, as primeiras eleições serão as autárquicas. Admite ser candidato a Guimarães novamente ou não está nas suas intenções, por assim dizer?
Não tem que ver com intenções. Eu já clarifiquei isso, não é do vosso conhecimento, porque clarifiquei na comunicação social local. E já manifestei que não era candidato nestas eleições, e essa é uma decisão que eu tomei logo desde o dia a seguir às eleições. Portanto, nada tem que ver com, rigorosamente nada, a não ser, eu diria, uma certa humildade na interpretação dos resultados eleitorais. Eu fui candidato duas vezes e duas vezes contra o mesmo adversário. Ao ter perdido a segunda vez contra o mesmo adversário, acho que tenho que respeitar ou perceber aquilo que o povo então quis transmitir e de forma tranquila.
Mas não ficou longe da vitória e cresceu da segunda para a primeira, não é? Da primeira
cresci muitíssimo, é um facto, mas ainda assim a diferença para o adversário não esbateu. E, portanto, é a interpretação pura dos resultados eleitorais e o respeito por isso. Sabe que eu, na vida pessoal, profissional e política, nunca me impus em lado nenhum. Em nada que fui ou que possa vir a ser, eu vou tentar ser. As coisas surgem naturalmente. Portanto, aqui eu te fiz um percurso, estive disponível para a luta autárquica, sempre, nunca virei a cara como não viro, como é evidente, sou sempre disponível, mas a interpretação para mim foi clara. Eu não queria, ao perceber que duas vezes contra o mesmo adversário, o resultado foi esse, e a terceira vez será contra o mesmo adversário, acho que não era exigível, humanamente, que então, já não é política.
Então, mas esclareça-nos lá. Tem... Como diz que só surgir naturalmente na sua vida qualquer coisa. Uma candidatura autárquica pode surgir naturalmente na sua vida agora para os próximos tempos, que não seja a Guimarães?
É uma boa pergunta, eu respondo-lhe assim. Bom, eu vou dar uma resposta teórica uma vez que sou casado. Mas se me aparecer na minha vida uma rapariga procurando casar-se comigo, a minha vontade também conta para isso, está a ver? Portanto, acho que com isso respondo à sua pergunta. A minha vontade é clara. Aqui não é a minha vontade. Vamos
a Guimarães já percebemos que não.
Eu tenho que perceber que as pessoas pronunciaram-se duas vezes sobre uma alternativa que eu representava. Escolheram, e eu respeito muito essa escolha, não querer essa alternativa. Eu tenho que respeitar essa escolha.
Depois das autárquicas, Rui Rio terá de ir novamente a votos internamente. Isto se as autárquicas forem de facto, se não existirem eleições legislativas, entretanto. Ainda tem pesadelos com Luís Montenegro?
Eu, pesadelos com Luís Montenegro,
acha
nenhum.
Que ele pode voltar a desafiar Rui Rio internamente?
Nenhum pesadelos com Luís Montenegro, nenhum. Até. Não. O Luís Montenegro é um militante do PSD, é um quadro relevante do PSD, que se disponibilizou para ser candidato a presidente, soube respeitar o resultado eleitoral, aliás tem tido uma postura irrepreensível de então para cá, porque tem cumprido aquilo que disse que iria fazer, que é respeitar o resultado eleitoral, e portanto não há pesadelos.
Então eu faço a pergunta ao contrário,
ninguém.
Acha que Rui Rio vai ser desafiado uma outra vez antes de ir a votos nas próximas
eleições? Não faço a mínima ideia.
E não me preocupa isso?
Nada. Zero.
Falemos ainda de umas eleições que serão ainda antes das autárquicas. O PSD manifestou o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa. Espera que o Presidente da República ande com o PS menos ao colo no segundo mandato.
Faça lá de Zandinga mais uma vez.
A história tem-nos dito que os segundos mandatos nunca são iguais aos primeiros. Não sei se vai ser assim com Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa é uma figura que consegue ser surpreendente. E, portanto, aquilo que eu acho é que, se for eleito Presidente da República, como obviamente espero, porque é um referencial de estabilidade e moderação dentre os candidatos que se apresentam, o professor Marcelo Rebelo de Sousa saberá, agora já como Presidente da República, interpretar aquilo que mais interessa ao país. E, portanto, essa é a minha
Mas tem esperança, confesse lá, que seja previsão. Mais duro para o governo socialista? Aliás, os Presidentes da República, essa é uma tradição quase dos segundos mandatos. serem um bocadinho mais...
Não tenho que ter esperança, porque eu acho que o desgaste de um governo nunca se faz com ajuda ou com empurrão de qualquer outra figura institucional. E o Presidente da República não está lá para isso. O governo faz o seu trabalho, a oposição faz o seu trabalho, o Presidente da República é um árbitro neste trabalho e, portanto, aquilo que se espera é que o governo vá fazendo o seu caminho e depois, quando for o momento, a oposição esteja preparada para governar, se isso for chamada pelo povo português.
Estamos mesmo sem tempo e há aqui uma... Avançamos aqui na fase da nossa refeição e há aqui um segmento que eu não sei se já conhece, que é o Carne ou Peixe. Em que tem que escolher entre uma das duas opções. Obviamente tem sempre a hipótese de ficar com fome, mas nós não...
Eu gosto mais aqui de carne, digo já. Portanto, eu não sei qual é a pergunta que vem aí.
Vamos ver. Começava então pela primeira questão, que é: preferia ser presidente da Câmara de Guimarães ou ministro de Rui Rio?
Eu não sei responder a essa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Eu gostava muito de ser presidente da Câmara de Guimarães, por isso me candidatei. Ministro de Rui, eu gostava muito que Rui Rio fosse primeiro-ministro.
Então vai para o ministro de Rui Rio.
Não, não vou. Gostava muito que Rui Rio fosse primeiro-ministro. Não, não me vejo, não me coloco nesse patamar.
Era presidente da Câmara de Guimarães com Rui Rio primeiro-ministro. Olha, preferia vestir publicamente uma camisola do Sporting Braga todas as sextas-feiras, sabendo que
não sei qual é a outra alternativa, mas não.
A máquina não acabou.
Sabendo que depois podia regressar a casa ou mudar-se definitivamente para Lisboa.
É lá. Eu preferia mudar-me definitivamente para Lisboa. Custa-me os meus conterrâneos que me perdoem, que eu adoro a minha terra, mas não, não preferia. Sabe que essa ideia de que não sabemos onde é o Saldanha, enfim, é assim uma ideia que eu não sei se é mais provinciana do lado dos provincianos ou do lado daqueles que não se acham provincianos.
Olha, e preferia fazer jogging com Pedro Nuno Santos ou António Costa?
Ora bem, com o António Costa porque ganhava de certeza absoluta, mas acho que preferia fazer com Pedro Nuno Santos porque ia ser uma corrida engraçada.
E para terminar mesmo só uma última pergunta de Carno Peixe, que não é uma última provocação: quem é que levaria a ver um jogo do seu Vitória? Luís Montenegro ou Miguel Pinto Luz?
Acho que levava o Luís Montenegro, talvez. Acho que é mais do Norte. Era capaz de compreender melhor, a vibrar melhor com o sentimento do Vitória.
É uma melhor companhia para o futebol. Avançamos então agora para a última parte da nossa Vichy Suaze, que é precisamente a escolha da sobremesa. Gostávamos de saber que música é que nos trouxe e qual a justificação.
Pois, eu escolhi uma música que não tem grande mensagem. Nestas alturas os políticos vêm e escolhem assim uma música que tem uma mensagem. Não, eu não escolhi nada disso. Escolhi uma música que para mim é a melhor música do mundo. É a melhor música que alguma vez se fez e que é uma música do Joy Division, que é uma banda que marca muito a minha adolescência e ainda hoje, que é a música Decades, que não tem nada a ver, apesar da semelhança fonética, com a decadência em que o Ian Curtis já estava nessa altura, mas que transmite ali uma mensagem interessante, porque no fundo o início da música começa com "Here are the young men with the weight on their shoulders, here are the young men, where have they been?" Ou seja, é um chamamento a quem há juventude, é um chamamento a quem tem futuro, a que não abdique de participar na construção da sua sociedade. Essa era a mensagem subliminar que estava no Decade do Joy Division, e independentemente da mensagem, a música é extraordinária.
Nós aqui também somos todos jovens e também temos peso em cima dos ombros.
Extraordinárias.
E termina assim a segunda parte, a segunda e última parte da Vichy Suaze. Regressamos na próxima semana. Trail of the drama, degeneration, the sorrows we suffered have never were free. Thank you.
weary inside, now our house lost forever. Can't replace the fear or the thrill of the chase. These rituals showed up the door for our wanderings. Open that shut, and slammed in our face.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.